Abertas o novo Super Macari, um amplo e moderno espaço para atender você e sua família. Estamos te esperando com muitas novidades e grandes ofertas. Venha conferir o novo Super Macari.
Rede Tua Rádio.
Temática, o que acontece é assunto.
11 horas 15 minutos, 23 graus de temperatura, o que acontece é assunto e o assunto está sempre na programação da Tua Rádio. Como nós anunciamos ontem, já anunciamos hoje também, ela já está conosco e agora nós vamos falar sobre esse assunto. Programa temática, a gente gosta muito de destacar e trazer assuntos voltados à área da saúde para a nossa abordagem e hoje nós vamos apresentar inicialmente para a comunidade de Lagoa Vermelha e da região para conhecer um pouco do trabalho dessa profissional que está atuando em Lagoa Vermelha. Eu falo da especialista em cirurgia vascular, doutora Luísa Brum Borges, que está conosco aqui no estúdio nessa manhã e é um prazer recebê-la aqui, Luísa. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho sobre a cirurgia vascular.
Tu sabe que é uma característica dos lagoenses, doutora Luísa, saber quem é, de onde que vem, como é que está atuando aqui em Lagoa Vermelha. Então, nós queremos que você nos conte.
Ah, sim, vamos lá. Então, eu sou a doutora Luísa Brum Borges, né? Eu sou natural de Soledade. Fiz a minha formação em medicina lá em Pelotas, pela Universidade Católica de Pelotas. A minha primeira residência em cirurgia geral eu fiz pela Universidade Federal de Pelotas também. E depois eu vim para Passo Fundo para fazer a minha subespecialidade, né, em cirurgia vascular. A residência eu fiz pela Universidade Federal da Fronteira Sul, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A oportunidade de vir para Lagoa veio através do meu noivo, né, que é natural aqui de Lagoa Vermelha, a família dele reside aqui. Ele agora está fazendo ortopedia em Passo Fundo, também tem ideia de, quando terminar, né, vir para cá, então achei que seria uma boa oportunidade também de mostrar o trabalho e a cirurgia vascular aqui para a região de Lagoa Vermelha.
O vínculo com Lagoa Vermelha já está bem forte agora.
É, não, agora está.
E nos conte um pouquinho sobre a tua receptividade aqui. Tu já está atendendo ao quê? Uns 30 dias aqui em Lagoa Vermelha, um pouco mais. E como é que foi a aceitação do teu trabalho, doutora Luísa?
Ah, sim. Eu estou bem feliz aqui com o pessoal de Lagoa Vermelha. Assim, todo mundo muito receptivo, muito querido. Não, tenho só a agradecer assim, a toda a cidade e aos pacientes e todo mundo que está indo e consultando também, né?
Muitos pacientes já, doutora Luísa?
Bastante, graças a Deus deu para atender bastante gente já, a agenda tá cheia, tá bem legal.
Que coisa boa. Vamos falar um pouquinho, a tua especialidade é cirurgia vascular. Como é que atua um profissional na área da cirurgia vascular para que o nosso ouvinte entenda desde o princípio aí da atuação?
Sim, claro. O cirurgião vascular, né, é um médico especialista que trata todas as doenças e também atua na prevenção de todo o aparelho circulatório, né? Toda a parte da circulação, tanto veias quanto artérias e também os vasos linfáticos, que são menos falados, assim, né? Mas a gente consegue atuar, né, em todas essas áreas.
Os pacientes que estão lhe procurando agora, quais têm sido os motivos mais comuns da procura no consultório?
Sim, disparado, assim, a procura maior, assim, é pelo sintoma de dores nas pernas, né? Que a maioria das vezes a causa dela é pelas varizes, né? Pela parte venosa, né? Mas é sempre importante lembrar que não é só isso que existe, não são só as varizes que causam esses problemas, né? Às vezes podem ser até causas ortopédicas ou então causas da parte da circulação arterial, que é a que leva o sangue para todo o corpo, né? Então, é importante ter uma avaliação com o especialista, porque ele vai saber direcionar e dar o melhor tratamento e também fazer já uma prevenção para esse paciente que já tem problema de dores nas pernas.
Né? Às vezes a dor pode ser vascular, às vezes pode não ser.
Exatamente.
Por isso que tem que ter certeza e procurar alguém que entenda do assunto.
Com certeza.
Primeira pergunta chegando, onde está atendendo e se atende por convênios?
Isso, então eu estou atendendo ali na Clínica da Mulher e da Criança, né, que é o mesmo consultório do Dr. Leandro.
Todo mundo sabe onde que é, né?
Isso aí.
Muito fácil.
Isso aí, Dr. Johnny, doutora Marina também, tenho que agradecer a eles também pela oportunidade, pela receptividade, sou muito grata a eles por isso. Eu ainda não consigo fazer o atendimento por convênios, né? Mas a gente está trabalhando para ver se a gente consegue logo em seguida fazer atendimento também
até
por convênio.
Essa tramitação de se conveniar a um plano de saúde, enfim, ela é um pouco demorada e burocrática,
isso,
né, doutora Luísa?
É.
Então precisa de um certo tempo.
Precisa, nós vamos dar jeito.
E quais são os dias que você está atendendo em Lagoa Vermelha? Outro ouvinte perguntando.
Isso, eu venho nas terças-feiras para Lagoa Vermelha. A princípio, sempre, certamente, eu estarei aqui na última terça-feira do mês.
Uhum.
E também eu estou dando uma organizada na agenda para vir mais dias, né? Como a demanda está aumentando, então vou tentar atender toda essa demanda e vou ver se nas quintas-feiras eu consigo vir também.
E você atende não só Lagoa, mas outros municípios aqui próximos também?
Isso, também atendo em mais 5 cidades aqui pertinho.
Quais são as cidades que tu atende, doutora Luísa?
Eu estou atendendo em Passo Fundo, Sananduva, Tapejara, São José do Ouro, Soledade e aqui.
Soledade é na terra natal, né?
Isso, Soledade lá.
Então tá com a agenda bem concorrida mesmo.
Tá,
às vezes fica difícil, né, de ajustar aí os horários para estar mais tempo em cada município.
Exato. Mas a gente vai dando um jeitinho.
Muito bem. Ouvindo a tua propaganda aqui na rádio, muito bem-vinda também a nossa equipe de apoiadores, a gente acaba chamando a atenção para alguns atendimentos, alguns serviços que você presta. Entre esses atendimentos, nós temos aqui o tratamento de varizes e vasinhos. Como é que funciona esse tratamento? O que nós podemos falar deste item de atendimento?
Isso. Esse, na verdade, é um item bem interessante, porque ele é bem amplo, né? É muito importante que o paciente que tem algum sintoma de dor, cansaço, sensação de peso nas pernas, até mesmo coceira, cãibra, procure o cirurgião vascular para ele poder fazer a avaliação e ver qual o tipo de tratamento adequado para esse paciente. Porque cada paciente é tratado de uma maneira individual, né? A gente precisa ver, avaliar os sintomas que ele tem, ver através dos exames também, né? A extensão dessa doença que ele tem. Ou até mesmo, se ele não tiver doença, ou tiver algum problema, algum vasinho, alguma coisa que esteja incomodando ali as mulheres, que às vezes até deixam de colocar uma bermuda, de vestir uma saia, porque está incomodando aquele vasinho lá, porque acha feio. Também tem a parte estética, não somente a parte da doença, né?
E a varize sempre aparece?
Não, nem sempre ela aparece, né? Às vezes a gente tem aqueles vasinhos bem pequenininhos, que são às vezes mais roxinhos ou mais azuisinhos, fininhos, como se fosse um fio de cabelo. Aqueles lá, eles a gente sempre vai conseguir ver. Mas por isso que o profissional da área tem que avaliar. Porque às vezes por baixo a gente tem algumas varizes ou varicoses maiorzinhas que não aparecem, mas que através do exame físico e do exame com alguns aparelhos a gente consegue visualizar e tratar. E o tratamento é de diversas formas. A gente pode fazer um tratamento desde que o paciente chega lá no consultório, chega lá caminhando, faz o procedimento no consultório mesmo, volta para casa e vida normal. Até mesmo cirurgia com corte, né? Quando precisa, vai depender da avaliação, né? Do que o paciente tem. E até as cirurgias a laser. Tem o laser hoje, a gente tem muita opção dentro da área, né? Desde o laser transdérmico, desde o laser, o endolaser, que a gente chama, que é para tratamento de varizes maiores. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer e que hoje, assim, a recuperação é fantástica. O paciente, ele não fica mais 2, 3 meses com aquelas pernas todas enfaixadas em casa, sem poder se mexer. Hoje, até o contrário, a gente estimula que o paciente se movimente. É muito importante.
Para que o sangue circule mesmo.
Exatamente.
Olha, falando nesse assunto, a Cleusa pede o seguinte. Bom dia. Aquelas varizes bem fininhas, tem solução?
Tem solução, sim.
Eu acho que é essas que tu falou,
exatamente,
né, que vai aparecendo.
Aquelas que parecem os fiozinhos de cabelo, tem solução. A gente tem diversas formas de tratar, desde a injeção de algum medicamento, de espuma, ou até mesmo laser, né? Que a gente consegue usar todos esses artefatos para poder melhorar e tirar esses vasinhos ali.
Nós temos mais uma ouvinte perguntando, é a Daiane Rimoldi. Eu estou com um problema na perna esquerda. Tem uma veia bem grossa e escura. Começa próximo à virilha e eu sinto muita dor. Até então, tem dias que preciso usar meia apertada. Será que pode ser uma varize?
Muito provavelmente, né? A gente tem que examinar e ver direitinho, né? Mas provavelmente seja, sim, uma varize, mas tem que ser avaliado pelo especialista para poder ver o melhor tratamento para ela.
E tem umas varizes que elas são bem grossas, né?
Tem.
Bem, assim, a gente percebe de longe, assim, na
Exato.
Perna, né?
Tem, sim.
Mulher, é muito mais provável que mulher tenha varize ou o homem também tem na mesma proporção?
Não, a mulher, ela tem mais, né? Proporcionalmente, ela tem mais propensão a desenvolver varizes, né? Mas homens também têm. A doença venosa, as varizes, ela é uma doença muito relacionada com a genética. Então, os homens também têm propensão, né, de ter. Menos do que as mulheres, mas têm.
Qual é o risco de uma varize, essas mais grossas, se romper e a gravidade disso, doutora Luísa?
Sim, essas varizes que são mais superficiais e mais grossas, ela acaba que com o tempo ela começa a invadir a pele, né? Tanto que ela fica bem visível e a pele fica bem fininha. O problema disso, de não resolver essa varize, é que se acontecer algum momento de tu machucar por algum motivo, às vezes bate num móvel, alguma coisa, como
corta
a pele é mais
perna,
fina,
né?
Exato, a pele acaba sendo mais fina ali naquela região, pode romper, né? E aí existe risco, sim, de perda sanguínea, né? Às vezes, se tu não estancar, pode fazer uma hemorragia um pouco maior e tal. Então, é sempre muito importante para esses pacientes que têm umas varizes mais calibrosas, aquelas varizes mais grossas, com a pele mais fininha, se acontecer de romper, porque ninguém está livre, sempre comprimir o local. Pega um pano, aperta bem ali o local e segura, né? Deixa a perna um pouco mais erguidinha, segura, que a tendência é parar sozinho o sangramento. Caso não pare esse sangramento, aí sim tem que procurar o hospital ali para o médico avaliar e ver a necessidade de fazer alguma coisa ali.
E a orientação, sempre em casos dessas varizes mais grossas, é um procedimento para secagem dela.
Isso. Daí, na verdade, as mais grossas, dependendo do calibre e
Sim.
da onde ela se encontra, né, a gente vai ver se pode fazer secar com medicamento ou com o laser, ou então também, às vezes, até fazer a retirada por microcirurgia.
Uhum, tem essa possibilidade.
Também.
Até a minha mãe está participando aqui da programação.
Mas olha só.
Ela tem aquelas varizezinhas fininhas que aparecem bastante e ela já está dizendo que vai tratar. Então tá bom, mãe. Ó, eu já sempre estou falando
aí.
Isso e ela não me obedece. Agora ela vai encaminhar. Temos aqui uma ouvinte. Quem é a ouvinte? É a Juliane Zembruschi. Atende por convênio IP e local do consultório. Convênio ainda não,
ainda
né?
Ainda não, isso.
E o consultório é na Clínica da Criança e da Mulher, junto com o doutor Leandro. Então é
isso.
Ali que a doutora atende.
Mas pacientes que têm convênio, eles têm desconto na consulta.
Opa,
então é
então
bem...
já é um atrativo.
Isso.
Muito bem. Lidiane de Bispo, qual seria o valor, mais ou menos, para fazer um procedimento no caso de varize na safena? Só para mim ter uma ideia.
Na verdade, assim, eu não tenho como precisar valor, né?
Porque cada
Porque
caso é um
cada
caso.
Caso é um caso. É sempre bem importante que o paciente, se está pensando em fazer algum procedimento, alguma coisa, vai lá, a gente faz uma avaliação, a gente dá uma olhada. Às vezes precisa fazer algum exame antes de tomar qualquer decisão em relação ao tratamento. Então, depende muito, né, de cada paciente. Então, tem que fazer a avaliação para a gente conseguir dar um orçamento adequado para cada um.
Muito bem. Ela já está dizendo que vai fazer uma avaliação, então, para fazer o procedimento.
Que bom, vamos aguardar.
É perigoso fazer uma cirurgia de varizes? As pessoas têm muito medo.
É, né? O pessoal, na verdade, tem medo de qualquer procedimento
Sim.
cirúrgico,
uhum.
assim, né? Assim, todo procedimento, desde a extração dentária, qualquer coisa, ele existe um risco, né? Que é inerente ao procedimento. Mas, hoje em dia, a gente tem um avanço muito grande da medicina, né? Então, a gente conseguiu minimizar muito esses riscos. Por isso, a importância do atendimento, de fazer uma avaliação pré-operatória, dependendo da idade, vai fazer mais exames ou não, né? Quanto mais jovem, não precisa tantos exames, mas quanto mais idade, a gente precisa fazer avaliação cardíaca, enfim. Cada paciente, a gente vai tratar de uma maneira individual, né? Mas os riscos hoje são mínimos, né? Eles existem, mas são sempre mínimos. A gente toma todos os cuidados justamente para isso. E como a cirurgia evoluiu muito também, né? A cirurgia de varizes, hoje, com esses procedimentos minimamente invasivos, o paciente, por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer uma cirurgia de safena, né? Através do endolaser, onde o paciente chega no consultório de manhã, faz a cirurgia e ele vai para casa até o meio-dia, caminhando. Ele não precisa ficar internado no hospital, aquela coisa toda que antigamente tinha. Então, os riscos minimizaram mesmo.
E aquele, o uso daquelas meias bem apertadas que a gente vê, seguido a gente encontra homem caminhando, mulher caminhando com aquelas meias. É um procedimento normal, pós-cirúrgico, ou em alguns casos, como tu disse, não precisa nem mais usar?
Depende, exatamente. Em alguns casos, né, a gente não precisa mais fazer o uso da meia pós-procedimento, né, dependendo de qual o procedimento.
Sim.
Por exemplo, a secagem de vasinhos, não precisa não a gente precisa. Fazer o uso da meia obrigatoriamente, né? Mas na cirurgia lá da safena, se a gente for fazer o endolaser ou uma cirurgia maior da safena, a gente vai usar ali uns 2-3 dias ali, uma cirurgia que uma meia que é um pouco diferente da meia que a gente vê no dia a dia, mas a gente faz aí o uso daquela meia. E hoje a gente usa bastante a meia para tratamento de sintomas, assim, né? Ela ajuda muito na sensação de cansaço das pernas, no inchaço. Ele trata bem essa parte do sintoma mesmo. Mas também uma coisa que o pessoal não sabe, né? Que eu noto que uma dúvida bem grande no consultório é sobre o uso da meia, né? Então, cada um também a gente vai orientar da maneira adequada ali para o uso da meia. Porque não gosta muito de usar meia quem usa de maneira errada. E normalmente o pessoal não tem essa informação sobre o uso adequado da meia.
É verdade. Olha só, nós já estamos há 16 minutos conversando e estamos lá nas varizes ainda. Tem muita coisa que a gente pode abordar, talvez não dê tempo, mas não vai faltar oportunidade. Vamos para um outro assunto, que é o tratamento de feridas e pés diabéticos. O que nós podemos orientar as pessoas quanto a isso?
Isso na verdade é bem relacionado, né? Um e o outro, né? O paciente que tem diabetes, ele tem uma propensão a desenvolver mais feridas, né? Um paciente com uma diabetes mais descontrolada, mais avançada, né? Por isso que é importante sempre cuidar, né? Ter um cuidado bem importante, assim, com os pés. Deixar os pés sempre bem secos, né? Para não criar, às vezes, até um fungo que cria ali no meio dos dedos, acaba desenvolvendo uma ferida. E como ele tem esse problema da microcirculação desenvolvida por conta do diabetes, ele pode desenvolver essas feridas. As feridas, né, esses pacientes que têm diabetes, normalmente eles também acabam tendo outras doenças associadas, né? E aí a importância também do cirurgião vascular em ver esse paciente, em avaliar esse paciente, para também poder atuar na prevenção da complicação dessas doenças, né? Para evitar que ele tenha essas feridas.
A pessoa que tem diabetes tem uma dificuldade maior de circulação sanguínea nas extremidades?
O paciente que tem um diabetes mais descompensado e mais avançado, um grau mais avançado, que a gente chama já que ele já tem um problema na microcirculação, às vezes acaba tendo problemas, inclusive, renal, né? É sempre importante o paciente que tem diabetes fazer o acompanhamento com o nefrologista, com o oftalmo, por conta das artérias pequenininhas que a gente tem no fundo do olho também. Então, o paciente que tem uma descompensação e é mais grave do ponto de vista do diabetes, ele tem sim um problema, né, na microcirculação e tem a propensão de desenvolver mais feridas.
Nós temos uma ouvinte nossa, amiga, eu até não vou identificá-la porque não tem essa autorização, inclusive ela está hospitalizada, ela tem diabetes e ela teve um problema num calo do dedinho pequeno e acabou agravando e ela teve que fazer um procedimento e teve que amputar.
Exatamente.
O dedinho em razão, até porque vai agravando se você não começa o mais rápido possível
Exato.
Tratar. Como a gente pode orientar as pessoas quanto a essas situações?
Isso, o paciente diabético é muito importante que ele evite qualquer trauma, qualquer machucadinho no pé. Sempre usar calçado confortável, né? Sempre evitar sapato apertado, qualquer sapato que machuque ali já pode causar um problema. E é exatamente assim. Às vezes uma bolinha de um calo vai causar uma porta de entrada ali e vai às vezes é bem drástico mesmo, inclusive podendo causar amputação, né? Que foi o caso da nossa ouvinte.
Nós temos aqui a ouvinte, dona Terezinha. Ela divide conosco uma situação bem delicada dela. Bom dia, eu tenho diabetes, tive problema e tive que amputar a perna de tantas feridas que fez.
Exatamente. E às vezes, assim, por que às vezes acaba tendo que fazer a amputação, né? Porque chega num grau tão avançado da infecção dessa ferida que a única chance, assim, digamos, do paciente é que a gente ampute, tire aquela parte que está doente para poder tirar o foco da infecção. Porque se for deixando, ele acaba sendo uma...
A infecção aumenta,
uma infecção generalizada,
vai necrosando.
Exatamente.
E aí fica cada vez mais complicado.
Cada vez mais difícil.
E a pessoa que tem diabetes tem muita dificuldade de cicatrização, qualquer tipo de ferimento, né?
Tem, exatamente.
Muito bem, tem mais ouvintes aqui. Aqui, vamos ver, aqui é um homem participando. É o Renato, ele diz o seguinte. Me deu trombose há 11 anos, uso a meia direto. Todos esses anos, tenho que continuar usando sempre, pois uso pelo inchaço da perna. É normal isso, doutora?
Exato. Alguns pacientes, dependendo da extensão da trombose que ele teve e onde ele teve essa trombose, ele vai acabar sendo, digamos assim, refém da meia para o resto da vida. Porque a trombose, ela acaba destruindo as válvulas que a gente tem dentro das veias. Todas as veinhas têm essas válvulas, que ajudam no retorno do sangue para o coração. Quando ela tem esse problema, e nesse caso a trombose destruiu as válvulas, o sangue não consegue retornar de maneira adequada para o coração. Então, por isso que, como a gente passa a maior parte do tempo, né, em pé ou sentado, o sangue tem a propensão a ficar lá para baixo. Então, incha e dá todos esses sintomas. E a meia, ela ajuda muito nisso.
Mais uma ouvinte que está interagindo, aqui só aparece o número do telefone, final 2930. Ela pede para nós falar um pouquinho, doutora, aí a senhora que vai entender do assunto vai falar melhor, porque eu não conheço. É uma doença chamada linfedema, pernas inchadas. Pediu para nós falar um pouquinho sobre esse assunto.
Isso, o linfedema, na verdade, é uma doença que poucas pessoas assim conhecem, porque ela não é muito falada mesmo. Ela é um problema que existe nos vasos linfáticos, né? Que são os vasinhos que drenam, né, todo aquele líquido que está extra, que está fora dos vasinhos,
sim,
né, das veias e das artérias. Né. Quando o paciente tem problema nos vasos linfáticos, ele é um paciente que realmente ele é bem difícil de ser tratado. Os problemas dos vasos linfáticos, eles são mais difíceis mesmo. Aí a gente tem que alçar a mão de, principalmente, a gente chama de fisioterapia física complexa, que é como se fosse falar uma drenagem linfática. Ajuda muito. E aí também existem vários dispositivos de compressão, tanto meia elástica quanto bandagens, né? Que aí sim tem que ser avaliado pelo especialista também para fazer o diagnóstico, porque existe uma diferença entre a doença linfática. Tem vários tipos de inchaço, de edema, né?
Uhum.
Tem o edema pelos vasos linfáticos, tem o edema pelas varizes. Às vezes é um edema relacionado até ao coração, né, que está ali disfarçado. E também existe o lipedema, que é o inchaço do tecido subcutâneo. Então, existe essa diferenciação, precisa ser investigado pelo especialista. E aí, então, a gente vai fazer o melhor tratamento para cada tipo de edema.
Muito bem. Que bom que os ouvintes vão interagindo, porque eu sempre digo, a gente faz a pauta para eles e eles vão interagindo conosco. Nós ainda teríamos a abordar, que não vai mais dar tempo, doença arterial crônica, terapia endovascular para isquemia, ecodóper vascular de carótidas e pesquisa para trombose. Vai ficar para um outro momento, porque eu gostaria de finalizar a nossa conversa, doutora Luísa, fazendo o seguinte, o que se pode fazer para evitar problemas vasculares? Alimentação, atividade física, que orientações a senhora deixa?
Isso. Então, assim, ó, é muito importante o paciente ter uma qualidade de vida, né? Assim, ele tem que ter um hábito de vida saudável. Comer de uma maneira saudável, tentar praticar atividade física, isso é muito importante para o sistema circulatório. Não fumar. O cigarro, ele é um vilão para nós, assim, a parte
arterial,
é venosa, né? Para qualquer coisa. A gente sabe que o cigarro ele é trombogênico, então ele é um fator de risco para trombose, né? Então a gente tem que sempre evitar essa parte do cigarro, tomar bastante água e sempre, né, fazer um acompanhamento. Quem já tem uma propensão, tem história na família,
tem
alguma doença.
É hereditário? Pode passar de geração para geração?
Sim. A parte, né, dos problemas circulatórios tem bastante, muitas doenças têm um fator genético associado. Então, é importante consultar com um especialista que ele vai poder dar informação, ele vai atuar bastante na prevenção, que eu sempre digo que a melhor coisa é a gente prevenir do que depois ter que tratar. E principalmente, falando da parte vascular, quando a gente tem que tratar um problema, às vezes ele já é um problema muito grande. Então, é sempre bom a gente trabalhar com a prevenção.
Muito bem. Quero agradecer a tua disponibilidade. Já vamos para a agenda aí para nós marcarmos um outro dia para dar sequência a esses assuntos que com certeza é de muito interesse dos nossos ouvintes. Obrigado, doutora Luísa. Bom trabalho para ti.
Obrigada, muito obrigada a todos. Um abração, Rudimar.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da doutora Luísa Brum Borges, especialista em cirurgia vascular, conosco nesta manhã, 11h40. Vou para o intervalo e já volto. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor construção, trouxe a